Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje chegamos com o episódio 48 do Podgel. Está chegando no 50. No 50 teremos uma edição especial, um episódio especial do Podgel. Mas estamos no 48 ainda e no episódio 48 a gente vai falar sobre o continente europeu. Vamos falar de alguns aspectos gerais aí do continente europeu, aspectos geográficos, aspectos físicos, brevemente, né, para a gente começar a caracterizar o continente europeu. Mas antes, né, agora sempre vou falar também antes, né, sigam a gente aí nas redes, no Facebook, lá no Professor Tom Mascarenhas, na página, no Instagram, arroba professor underline Tom com N, no YouTube também, Podgel Professor Tom Mascarenhas, segue a gente lá, se inscreve lá, para que você esteja sempre atualizado das coisas que acontecerem no Podgel, tá certo? Então assim, vamos começar falando do continente europeu, aspectos gerais, vamos lá? Então, de primeira, já vou trazendo aqui alguns dados do continente europeu, como, por exemplo, o gentílico. O gentílico do continente europeu é europeu. A área do continente europeu é de 10.180.000 km² e aí eu peço que vocês prestem um pouquinho de atenção. 10.180.000 é basicamente um pouco maior do que o nosso país, ou seja, o nosso país é quase do tamanho da Europa, isso contando com a Rússia, porque a Rússia é um país bicontinental, ela tanto tem terras no continente europeu quanto tem terras no continente asiático, e a parte europeia da Rússia é de mais ou menos aí 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, metade da Europa é a Rússia europeia, tá? Então assim, a população da Europa atual, a estimativa atual de 2020 é de 747 milhões de habitantes, a densidade demográfica é de 73,4 habitantes por quilômetro quadrado. O idioma, né, a gente tem basicamente 60 línguas que são faladas na Europa, né, em alguns países são faladas mais de uma língua, né, e exemplos de línguas europeias, né, a gente pode falar aí, né, o espanhol, o português, o francês, o alemão, são línguas que vieram de lá, o italiano também, vieram de lá essas línguas. São 50 países que fazem parte do continente europeu e a Rússia é o país mais extenso e também o mais populoso, com mais ou menos aí 144 milhões de habitantes. Ao passo em que o menor país é o Vaticano e também é o menos populoso, com cerca de quase 1.000 habitantes. E no meio desses 50 países, tem países aí muito conhecidos de todos, né, como a França, a Alemanha, Portugal, a Espanha, a Itália, Noruega, que meu sonho de consumo é morar na Noruega, mas, né, enquanto isso não se concretiza, né, a gente vai se virando aqui no calor. Mas também há países que são muito pouco conhecidos, como por exemplo, Liechtenstein. O nome é muito bonito, mas pouca gente já ouviu falar desse país. Chipre também é outro país que pouca gente ouviu falar. Outro país também que pouca gente ouviu falar é Malta, Moldávia, Andorra. Né? São vários países aí que são países europeus, mas não são muito conhecidos. Outro país também interessante, né, a Macedônia. Macedônia também pouca gente já ouviu falar, tá certo? E os Países Baixos? É o nome da Holanda, na verdade. Por que Países Baixos? Porque boa parte das suas terras está abaixo do nível do mar. Então, como a gente pode observar, né, dentro desses 50 países que fazem parte do continente europeu, a gente vai ter muitos países aí que são pouquíssimo conhecidos. Em termos espaciais, né, o continente europeu ele tem um espaço geográfico limitado, né, se comparado com outros continentes, como a América, por exemplo, como a África, né, ele é bastante dividido politicamente, já que são 50 países aí, né, dentro do mesmo continente. E em decorrência dessa fragmentação do território, existem países que têm seu poder áreas restritas. E isso acabou proporcionando né, o surgimento de pequeníssimos países, de micro países, como Andorra, que eu falei, que tem apenas 453 km², Malta também, que eu falei, com 315 km², Liechtenstein, também outro país que eu falei, com 160 km², San Marino, que eu não falei, mas é um país que fica dentro da Itália, com 60 km², e Mônaco, o Principado de Mônaco, que é muito famoso, né, que tem apenas 1,9 km². Além também do menor país do planeta, que é o Vaticano, com menos de 0,5 km², né? Essa realidade, claro, não vale para a Rússia, né, que tem o maior território do planeta e territorialmente na Europa ocupa papel de um grande destaque. E geograficamente, né, a Europa não se caracteriza por estar separada por acidentes geográficos, como acontece com a América e a Oceania, que tem oceanos, aí no caso o Atlântico e o Pacífico, como meio de separação de territórios. A Europa está ligada fisicamente com o continente asiático, é a grande Eurásia. E por isso, né, o que efetivamente divide os territórios e divide os continentes são aspectos culturais e históricos, né? O continente europeu está situado totalmente no hemisfério norte, praticamente todos os países se encontram na parte oriental, né? E está localizado grande parte na zona temperada do planeta e uma parte ainda também no círculo polar ártico. O continente europeu possui um limite territorial com o Oceano Glacial ao norte, né, os mares Mediterrâneo, Negro e de Mármara, e pela cadeia do Cáucaso ao sul, né, com o Oceano Atlântico ao oeste e os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio a leste. A Europa também é conhecida como o Velho Mundo e é considerada o berço da cultura ocidental. E devido ao contorno bastante irregular, né, do litoral do continente, né, ele apresenta muitas penínsulas e muitas ilhas e muitos países também com costa litorânea. Poucos países europeus não têm litoral, como a Áustria e a Suíça, por exemplo. E um dado importante é que o continente europeu, a Europa, é considerada o mais atrativo dos continentes para migrantes vindos de todas as regiões do mundo. E segundo o relatório da Organização Internacional para Migrações, cerca de 70 milhões de pessoas na Europa vieram de outros lugares. O continente europeu, ele possui características bastante heterogêneas, né, bastante diferentes, quando se analisa o território, né, para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações o dividem em quatro regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espacial e econômica. São elas, né, a Europa Ocidental, a Europa Meridional ou Sul, a Europa Centro-Oriental e a Europa Setentrional ou Norte. Começando pela Europa Ocidental, ela é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como a Alemanha, a Bélgica, a França, o Reino Unido e também por países que possuem relação com o Ocidente. A Europa Meridional, ou Sul, né, é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, Portugal e Espanha, aí, como Espanha, né, Andorra, Grécia e a Itália. A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formam a ex-União Soviética e se tornaram independentes, como a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, a Moldávia, a Macedônia e entre outros. E a Europa Setentrional é composta por países que se situam no extremo norte do continente, como os países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e a Islândia. Por séculos, né, a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, né, principalmente devido à sua localização geográfica, estando aí, entre aspas, no centro do mundo, né, os mapas mundi, a maioria deles pelo menos coloca a Europa no centro do mundo, é uma visão eurocêntrica, né, da representação espacial, né, mas apesar de outras supereconomias como os Estados Unidos na América e a China na Ásia, a Europa ainda tem países com economias sólidas, com grandes economias, como, por exemplo, a Alemanha, que é a quarta do mundo, o Reino Unido, a França, a Itália, né? São países que estão ali tranquilamente no top 8 entre as maiores economias do mundo. E em relação às importações, o continente europeu importa matérias-primas, minerais e manufaturados de alta tecnologia. Já as exportações estão voltadas mais para o setor de automóveis, produtos químicos, manufaturados, entre outros. A economia é impulsionada principalmente pela agropecuária, mineração e o turismo. A indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nos setores de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderurgia, aviões, entre outros. No continente europeu existe o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia, que era constituída por 28 países até o ano passado, e agora com o Brexit são 27 países. E esse bloco representa a livre circulação de bens e mercadorias entre seus membros, entre seus países membros, e que adotaram uma única moeda, o euro, desde 2002. A União Europeia é atualmente o maior mercado de exportação de bens, serviços e produtos. A gente vai também para frente falar exclusivamente do bloco econômico União Europeia em um episódio futuro do nosso Podgel. Vou falar também um pouquinho sobre, brevemente aqui, sobre os aspectos físicos do continente europeu. O clima predominante, por exemplo, é o temperado, principalmente por causa da sua localização geográfica, e a gente pode observar variações continentais e oceânicas nesse clima. As áreas situadas na porção norte, na porção setentrional do continente, apresentam temperaturas muito rigorosas no período do inverno, e as áreas situadas ao sul apresentam temperaturas mais amenas ao longo do ano e amplitudes térmicas menores quando comparadas aos países do norte. Há regiões de clima semiárido, mediterrâneo e polar. Com relação à hidrografia, devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. No continente também pode ser encontrados uma diversidade grande de rios, como o Danúbio, que nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, o Volga, que é um rio russo, e o maior da Europa. A gente tem também o rio Reno, que nasce na Alemanha, passa pela França e deságua na Holanda, e outros rios menos extensos, mas não menos famosos, como o rio Tâmisa, na Inglaterra, e o rio Sena, na França. Com relação à vegetação, por ser um território bastante heterogêneo, como a gente já falou aqui, vários tipos de vegetação podem ser encontradas, como a tundra, mais ao norte, nas áreas de baixas temperaturas, a floresta de coníferas ou a taiga, a floresta temperada, que é a vegetação predominante no continente, entre outras, com menos ocorrência. Com relação ao relevo, o continente europeu tem muitas penínsulas, basicamente são 5 penínsulas, além de ser uma grande península, a gente dividir aí em penínsulas menores, a gente tem a Península Escandinava, ao norte, a Península da Jutlândia, que é a Dinamarca, a Península Ibérica, que tem Portugal e Espanha, a Península Itálica, que é a Itália, e a Península Balcânica, que pega ali a Grécia. E além disso, o relevo europeu mostra grandes desníveis, em áreas relativamente pequenas, até porque o continente é pequeno. A gente vai ter extensas planícies ali na faixa central e em distâncias não muito grandes, elevadas cadeias montanhosas, como os Alpes, os Pirineus, os Cárpatos e o Cáucaso. Inclusive, essas diferenças geográficas que podem aí ajudam a explicar a separação das nações europeias ao longo da história. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 48. Falamos um bocado aí sobre o continente europeu, trouxemos aí aspectos gerais do continente europeu. Espero que tenha ajudado vocês, como sempre. E antes de me despedir definitivamente, só lembrando, pedindo para vocês se inscreverem lá no YouTube, no Podgel Professor Tom Mascarenhas. Já subimos aí uma aula sobre economia dos Estados Unidos. Semana que vem vamos subir uma aula sobre as fases da industrialização brasileira. Então se inscrevam lá para receber as notificações. Se inscrevam lá no Instagram, @professor_tom com N. Se inscrevam no Facebook, na página do Facebook, Professor Tom Mascarenhas. E sigam o Podgel no Spotify, ou no Castbox, ou no Breaker, ou no Podcast Addicts, ou no Google Podcasts, onde vocês quiserem. Sigam o Podgel para vocês receberem as notificações. Ok, pessoal? Então, Espero que estejam todos bem. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.